Bezerra da Shem, a gente vai começar agora da Daled. A gente começa um pouquinho antes da Gimel Amud Beit, cinco linhas de baixo para cima. Está escrito Amar Rava. Amar Rava, Male Talga Leture, Chamisha Mitre Leara. A gente falou antes sobre coisas que adiantam, que são boas para a terra, assim como chuva. A gente falou sobre o sol, sobre vento, sobre nuvens. Agora fala Rava, Talga Leturei. A neve é para os montes, assim como cinco chuvas. É tão bom para os montes como cinco chuvas. Leara, como se fossem cinco chuvas para a terra. Shneimar kol ha'skrit no pasuk, Ki leshelek yomar u eretz, Vegeshem matar, Vegeshem mitrot. Aparece cinco vezes a palavra Geshem em relação a Shelek, em relação à neve. Aqui a gente aprende que a neve é comparada com cinco vezes chuva. Fala Gamara, continua falando Rava. Mitra Raza Leilane. Ditua, Gamarava e falou Rava. Targa Leture. A neve para o monte, para as montanhas, Mitra Raza Leilane, e a chuva forte é boa para as árvores, Mitra Nicha Lepire, e a chuva mais calma é boa para quê? Para as frutas. Frutas não é fruta de árvore, fruta aqui é a plantação, trigo. Vira uma página, Urpila, a fila de partida de Tute Kala Mehane, e a Urpila, que é a Urpila, a garoa, o chuvisco, mesmo para a semente que está embaixo dos blocos de terra, que estão lá escondidos debaixo da terra, também adianta. Quer dizer, é uma coisa interessante que o chuvisco, ele parece que infiltra mais e chega até lá embaixo e faz brotar as sementinhas que estão escondidas. Sim, Mehanile. Mai Urpila, o que quer dizer a palavra Urpila? De onde vem a palavra Urpila? Então fala Gamara, Urupile. Despertem-se as fissuras, quer dizer, as fissuras que tem na terra, que lá dentro tem alguma semente, elas começam a brotar e, segundo uma das explicações, elas começam a preencher as fissuras com as plantas novas que estão nascendo. Então, só assim, despertem as fissuras da terra. Ve'amarava, segunda linha lá de cima, Ve'amarava, Aitsuba Merabanan, comparando com o que a gente já falou agora, de brotar, esses Tzurva Merabanan, esses Tamideh Ramim, sábios jovens, Dame le Partida le Tutekala, se parecem com a semente que está embaixo dos blocos de terra. De que vale Navat? A partir do momento que brota, brota. Quer dizer, que está lá embaixo, demora, às vezes demora para brotar. Uma pessoa que faz o Torá, de vez em quando, entende, de vez em quando não entende, demora para entrar realmente no ritmo da Gemara da Torá. Mas quando ele entra no ritmo, de uma hora para outra ele brota e vira um Tamid Racham. Ve'amarava, e falou Rava, Aitzula Mirabanan, esses Tamid Rachamim jovens, Deratach, que eles podem ficar nervosos, Oraita Odeka Meratchalei. A verdade é a Torá que está esquentando eles. Eles são esquentadinhos por causa da Torá. Quer dizer, uma pessoa que usa a Torá, de vez em quando ela pode ficar mais sensível às coisas do mundo e por isso às vezes ficar nervoso com coisas que as pessoas não entendem por que estão ficando nervoso, mas isso é por causa da Torá, que tem um entendimento mais profundo que os outros. Shneimar está escrito no Pasuk em Yirmiyahu, Aloko Dvari Ka'esh Neum Hashem, a minha palavra é como fogo, disse Hashem. Quer dizer que é fogo e por isso é esquenta a pessoa, o Talmid Chacham que estuda a própria Torá, que é comparado ao fogo. Ve'amar Ravashi, falou Ravashi, ligado com o mesmo assunto de Tamid Chacham. Kol Tamid Chacham Sheino Kasheka Barzel. Todo sábio que não é firme, forte, como ferro. Ele é o Tamid Chacham, ele não é chamado de Tamid Chacham. Quer dizer, uma pessoa que é Tamid Chacham tem que ser firme. Ele pode ser humilde. Conta a história sobre o Rav Moshe Feinstein, que era uma pessoa muito humilde, mas quando chegava na hora de falar Alahá, ele podia ir contra qualquer pessoa, qualquer outro Tamid Chacham que discutia com ele ia até o fim. Ele não perdoava. Pessoalmente ele era calmo, mas quando se tratava de Torá, tem que ser firme. Outra explicação é ser firme com os alunos, para eles crescerem. Shneimar kol ha'skrit, de onde sabe que tem que ser firme como ferro, ou pelo menos firme, certo? Está escrito, repartiche potetzela. É uma pessoa que sabe torar, tem que ser como um patiche, um martelo que vem estourar uma rocha. Tem que ser firme que nem um martelo. Quer dizer, o ferro do martelo. Amalei Rebbe Abba de Ravashi. Falou Rebbe Abba por Ravashi. Olha aqui, Ravashi. Você estudou nesse versículo, está escrito que tem que ser que nem um martelo. Tá bom? Mas eu aprendi de outro lugar esse mesmo conceito. Atun Meata Matnito. Você estudou daquele lugar, uma titula. Ah, não, mas a gente meacha matrina lá. A gente estudou de outro lugar esse mesmo conceito. Deixa como está escrito. Eret asher vaneha barzel. A Torá fala, a terra é uma terra que as suas rochas são como ferro. E fala a drasha, qual é a drasha que tem sobre isso aqui? Ah, ti creia vaneha ela boneha. Não leia no texto a vaneha, as pedras, e sim boneha. Os construtores. Quem são os construtores do mundo? Fala o Rebbe Abba, o Ravashi, é Talmid Chachamim, são os Talmid Chachamim. Aqui a gente vê que a Eretz Yisrael é uma terra cujos Talmid Chachamim, os construtores do mundo, são que nem barzel, que nem ferro. Tem que ser firme que nem ferro. Amar Ravina, falou Ravina, sobretudo que a gente falou que tem que ser firme, mas tem um porém aqui. A maravina, filho Ache, mesmo assim, me baelei leinesh lemila nafshei benichuta. De qualquer forma, mesmo tem que ser firme, mas tem que falar de uma forma calma, de uma forma agradável. Shneimar, como está escrito, vaser kaz melibecha, tire a raiva do teu coração, etc. Quer dizer que na prática tem que ser calmo, tem que ser firme, mas de uma forma agradável. Amar Rebbe Shmuel bar Nachmani, falou Rebbe Shmuel bar Nachmani. Amar Rebbe Yochanan, nome do Rebbe Yochanan. Shlosha Sha'alu Shelo Kaogen. Um assunto novo, ligado com o que a gente está falando. A gente vai chegar no final sobre o nosso assunto. Três pessoas pediram coisas para Hashem de uma forma inadequada. Shlosha Sha'alu Shelo Kaogen. Shnaim Eshivu Kaogen. Dois desses três, Hashem respondeu de uma forma adequada, mesmo que eles pediram de forma inadequada. Mas Hashem respondeu de uma forma boa. Deu para eles o que eles pediram. Lechad, Shivu, Shalokah, alguém mais. Um deles, o terceiro, Hashem respondeu de uma forma inadequada. Assim como ele pediu de uma forma errada, Hashem deu para ele o que ele pediu de uma forma errada. Vendo ele. E estes são os três. Primeiro, Eliezer ed Evel Abraham. O Eliezer, que era escravo do Abraham. Veshaul ben Kish, o rei Shaul ben Kish. Ve Iftach HaGiladi, o terceiro é o Iftach HaGiladi. Já vê as três historinhas que eles pediram, o que eles pediram para Hashem, o que Hashem deu para eles. Primeiro caso, Eliezer ben Abraham, Dechtiv, como está escrito, Vehay Anara Asher Omar Eleha, Itina Kadech. Aquela menina que eu for pedir para ela, por favor, me dê um pouco de água do teu jarro. Quer dizer, ele foi procurar uma esposa para o filho de Abraham, Yitzhak, e quando ele chega lá perto da família do Abraham, ele faz um teste, e qual o teste para saber quem é a prometida? Ele simplesmente faz um sinal, que é aquela menina que eu pedi água, ela me dê água, eu dê água para os meus camelos, aquela vai ser a esposa do meu amo. Mas ele fez um erro, porque foi um erro? E a rola, filho Higueret, a filho Sumá, poderia ser que aparecesse uma mulher manca, sem perna, ou uma mulher cega, como que ele promete que ele vai pegar a primeira que aparecer? É uma coisa errada. Ele chegou com alguém e Hashem respondeu para ele, deu o que ele pediu, de uma forma mais adequada possível. Ele examinou, ele fica, e quem apareceu lá, ele fica, a nossa matriarca, ele fica, com certeza, um ótimo filho que Hashem fez. Segundo caso, Shaul ben Kish, Dechtiv, o rei Shaul, está escrito, Vehaya ish asher yakenu, em relação à história do David com Golias, que o rei Saul prometeu para aquele que batesse, que matasse o Goliat, ele ia dar para ele também muito dinheiro e também ia dar filha como esposa. Então, ele prometeu, aquela pessoa que bater nele, vai matar o Goliat, e Asherenu Amelech Osher Gadol, o rei vai dar para ele muita riqueza, e sua filha vai ser dada para ele. Fala Gamara, é rola filho Eved, a filho Mamzer. poderia ser que um escravo matasse o Goliat, ou um bastardo, uma mulher, matasse o Goliat, e daí ele jurou que ia dar a filha. Como ele vai dar a filha para um bastardo? Como ele vai dar a filha para um escravo? Ele pediu de uma forma inadequada. Vestivou com alguém, e Hashem respondeu para ele e deu para ele de uma forma adequada. Merizamelo, Davi, quem apareceu lá para acabar com Goliat, Davi da Melech, Baruch Hashem, mais um Shidduch bom. Iftach HaGiladi, o Iftach HaGiladi, que era o Iftach HaGiladi, um dos Shoftim, um dos juízes de Am Israel, que ele, ele fez um juramento que a primeira coisa que sair da porta da casa dele vai ser dado como sacrifício para Hashem. Vechti está escrito, vai ser aquela pessoa, aquele ser, aquele objeto, aquilo que sair das portas da minha casa, vai ser dado para Hashem. Ele pediu de uma forma inadequada, por quê? Poderia ser que saísse da casa dele um animal impuro, um burro, como ele vai dar para mim? Uma coisa impura. Então, como ele vai sacrificar para Hashem? E ele respondeu, Hashem respondeu para ele de uma forma inadequada. Quem apareceu lá, quem saiu da casa dele? Apareceu a filha dele e ele já tinha jurado que iria dar para Hashem quem saísse da casa dele. E tem discussão sobre os mefarshim, o que aconteceu com a filha. Essa filha, a princípio, ela foi enviada para algum lugar longe e teve que servir Deus de uma forma separada de toda a sociedade. Ele fez um mal para a filha. Como que ele pode ter feito isso aqui? Como ele pode jurar? E por que a filha tem que aceitar o que o pai jurou entre ele e Deus? Então falou ao Rav Yosef Zatzal que na verdade ele também tinha uma din de Melech, o Iftach, ele era o rei. Então como rei ele também tem certos poderes de ordenar para as pessoas fazerem isso aqui. Por esse motivo ela teve que escutar. Vendo de cama leu na vila Israel, e sobre isso foi dito para Israel, o Navi falou, o Irmial, a tsari Eid Begilad, será que não tem tsari, será que não tem uma erva medicinal, um remédio em Gilad? Para o Iftach HaGiladi pegar esse remédio, consertar o erro que ele fez de jurar uma coisa absurda, de dar a filha como sacrifício? Ibrofé Enchar, será que não tem um médico lá? O que quer dizer isso aqui? Tinha a opção dele consertar o erro dele, que ele falou uma besteira. Qual seria o conceito para isso aqui? Tinha morando lá em Gilad uma pessoa chamada Pinchas Coé. E ele era um navi, e ele era o líder da geração. Ele podia muito bem cancelar o juramento dele. Como diz a Lachá, que o navi tem força de cancelar o juramento. Por quê? Porque todas as pessoas do mundo, os judeus pelo menos, quando fazem um juramento, eles se apoiam na opinião do Navi. Eles estão subordinados para o Navi. Eles pensam, esse juramento que eu vou fazer agora é baseado no que o Navi vai fazer. Se o profeta não aceitar, então eu não jurei nada. Assim acontece também que uma esposa, ela faz um juramento e está subordinada porque o marido vai aceitar ou não o juramento. Ele pode muito bem cancelar o juramento da esposa. Assim também toda a Israel está subordinada para o Navi, para o profeta. Então tinha lá uma opção dele consertar. Esse cara não foi lá consertar o erro dele. O Iftach não foi consertar o erro dele. E ele foi criticado por isso aqui. Aliás, o Pinchas também foi criticado por não ter vindo. Porque, de uma forma, talvez, no nível dele, foi um certo tipo de orgulho que ele não veio tentar salvar a menina, porque ele esperou o Iftach chegar para ele. O Iftach também esperou ele vir. E no final ficou nessa mesma e a filha foi prejudicada. Uchtiv Hashem Otziviti, e está escrito também, eu não ordenei, o versículo Irmial, é uma coisa que eu não ordenei, já vê o quê? O que ele não ordenou? Velo Libati, eu não falei, Deus está falando isso aqui que ele não ordenou, não falou. Velo Atalibi, eu nunca, passou no meu coração, nunca pensei em fazer uma coisa dessas. Está falando sobre o quê? Sobre três casos de sacrifícios humanos que aparecem na Torá, que obviamente Deus, ele aponta sacrifícios humanos, a Torá fala. Nos 10 mandamentos, só tem tzacha, proibido matar, e seguir todo tipo de sacrifício humano, que era costume em várias sociedades antigas. Acha o tzivite, agora explicar o passo, o que quer dizer que eu não ordenei? Zer benoshe shima melech Moab. Esse aqui é o filho do Mishá, desculpa, Mishá Melech Moav. É o filho do Mishá, que é Mishá Melech Moav, rei de Moav. Ele ouviu falar que a Amisrael estava ganhando as guerras e viu que Hashem estava perto de Amisrael, fazendo a vontade de Amisrael. Ele resolveu fazer um sacrifício para Hashem e pegou o filho dele e matou como sacrifício. Sobre isso Deus falou: eu não te falei para fazer isso aqui, eu sou contra esse tipo de sacrifício, sacrifícios humanos. Certo? Que Shem está escrito: Vaikachet Benoa Behor, Asherim Loch Tachtav, Vaialeola. Ele pegou o seu filho primogênito, que talvez no futuro seria o substituto dele, que reinaria em seu lugar, e fez dele um sacrifício. Pelo debate, segundo caso, que Deus fala, eu não falei para fazer isso aqui. Zeiftach, esse aqui é o próprio Iftach que citou, que ele pegou a filha dele e deu como sacrifício, dependendo do comentário. Venota alibi, que quer dizer que não subiu no meu coração? Zeitzchak ben Abraham, é o caso do Yitzchak ben Abraham, que Deus mandou como se fosse fazer um sacrifício, mas no final ele fala: eu nunca pensei em fazer uma coisa dessas, que é contra os princípios de Hashem. Ele mandou o sacrifício, no final, na última hora, cancelou dizendo que não é essa a intenção verdadeira de Hashem, ele nunca quer sacrifícios humanos. Ponto. Amar Rabi Brachia. Falou Rabi Brachia. Afknesset Israel, ele chegou ao nosso ponto, mesmo a Israel, também a Israel, Sha'ala Shaloka Ogen, pediu uma coisa de forma inadequada, errada, Ve'akadosh Baruch Hu, Eshiva Ka Ogen, e Hashem respondeu para a Israel de uma forma adequada. Shinema, como está escrito em Oshea, e vai todo mundo perseguir o conhecimento de Hashem, tentar conhecer Hashem, se aproximar de Hashem, como uma manhã, que é certeza que vai vir amanhã. Então, Amisrael, quando procura Hashem, é certeza que vai encontrar Hashem, Hashem assegura. E pediram, por favor, Hashem, venha para nós como chuva, inunde a gente como chuva. Então é uma coisa inadequada que eles pediram, porque a gente já viu que chuva nem sempre é bom. Quando eles pedem para Hashem vir como chuva para a gente, se chuva nem sempre é adequado, eu pedi. Amala Akadosh Baruch responde: Biti, minha filha, Amisrael, você está pedindo uma coisa que de vez em quando é pedido, é adequado pedir, e outra coisa não é adequado pedir, outro momento não é adequado pedir, que é a chuva. A Valani, a Shem responde: eu? Eu vou ser para você como uma coisa que é pedida sempre. O que é sempre bom? Shneimar acontece no Pasuk, Eye Katal. Certo? Israel, eu vou ser como o orvalho para Israel, que a gente falou antes, que o orvalho sempre é bom para a plantação, assim também a Shem sempre é bom para Israel. Veot Shalash Shalogog, mais uma coisa a Israel pediu, de uma forma inadequada. Amale Fanav falou para Shem, Libonon Shalodam, Senhor do Mundo, Simeni Kehotam Alibecha, me coloque como um carimbo no teu coração, que a gente sempre esteja próximo do coração de Hashem, que rotar Mazeroch é também com um carimbo onde? No braço. A Malia Kadosh Baruch Hu falou com Kadosh Baruch Hu para Israel: Biti, minha filha, você está pedindo uma coisa que de vez em quando aparece e de vez em quando não aparece. Uma pessoa vai tomar banho, então tira a roupa, aparece o coração e aparece no meu braço, que está normalmente coberto pela manga. Diz quando aparece, diz quando não. Aval, ani eselach, mas eu vou fazer para você, davar shemirah laulam. Eu vou fazer para você uma coisa que é sempre vista por todo mundo, para que todo mundo saiba que eu gosto de Amisrael, não de vez em quando. Shneimar está escrito, hena kapaim hakotich. Nas minhas palmas eu vou te marcar, vou te carimbar. Essa palma da mão está sempre vista e o amor de Hashem por Amisrael tem que ser sempre visto. Assim ele prometeu. Chegamos a dois pontos, três linhas de baixo para cima da Gemara. El Shoalim Etakshamit falou que uma regra na Mishnah trazida só se pede pela chuva no mesmo quando é próximo da chuva. Assim fala a Mishnah. Quando chega o momento de chover, daí se começa a pedir chuva, não antes. Fala Gemara, Svarua, She'ela Gaskara Hadamirtai. A princípio pensaram, quando viram essa frase, pensaram uma coisa não exata, que o pedido de chuva e a citação do louvor de chuva, Mashuvaro Morida Gashem, isso aqui vai sempre junto, é uma coisa só. Quando eu peço, eu cito, eu louvo Hashem, e quando eu louvo Hashem, eu também peço pela chuva. Segundo essa opinião, que vai sempre junto, esse pensamento, Mantana, quem é o Tana nosso Mishnah? Amarava, Rebbe Yoshua, só pode ser Rebbe Yoshua. Por quê? De Amar, Mishat, Anakato. Ele diz, a partir do momento que eu abandono o Lulav, certo? No sétimo dia eu abandono o Lulav, então no oitavo dia eu vou começar a citar a chuva. E no sétimo dia, de onde eu começo a citar a chuva, eu também peço pela chuva. Se eu digo que o pedir e o louvar vai junto, isso só pode ser quem? Rebbe Yoshua. Amar e Abai falou, Abai, não está enganado. Afil tema Rebbe Eliezer. Posso falar também o Rebbe Eliezer? Que ele disse o quê? Que a partir do primeiro dia de Sukkot, eu já começo a lembrar da chuva. Louvo Hashem pela chuva. Shivaro Mani da Gashem. Shela Lahud, Veska Lahud. Cada um por si só. Se é lembrança da chuva, é no primeiro dia. Mas como a gente falou na própria Mishnah, o pedido pela chuva é quando somente no fim de Sukkot, para não atrapalhar a festa de Sukkot. Então, automaticamente, essa frase da Mishnah pode ser tanto Rebbe Yoshua quanto Rebbe Eliezer. E Kaneabri tem uma outra versão para essa historinha que a gente pensou que era um, no final foram os dois. E Kaneabri tem uma outra opinião sobre essa historinha. Leima virou uma página, Rebbe Yoshua aí, vamos dizer que talvez é Rebbe Yoshua, que Rebbe Yoshua falou que é no fim de Sukkot, e é próximo de quando a gente quer realmente a chuva. Sim? Deama Mishata Nagatou, que ele diz que quando se cita Mashivaruach, é quando abandono o Lulav, Amarava, agora o Lulav vem falar, não, afim o tema é Rebbe Eliezer. Mesmo o Rebbe Eliezer pode ser que disse essa frase, Shira Lahud, Veaskara Lahud. O pedido pela chuva é por si só, no momento, Veaskara Lahud também é um momento específico para quê? Outro momento específico para a lembrança, para o louvor, Mashivaru Maidaj. Estamos falando dos dois pontos. Da página Dalet Amud Beit, Rebbe Yehuda Omer, a ovelha Lifnei Hateva. A gente falou essa frase já, o Rebbe Yehuda diz, aquele que vai se casar, em Pesach, ele cita ainda a questão da chuva no Shacharit, e o Hazan de Musa já para de pedir a questão da chuva. Urminu, pelo Dagamara, tem uma contradição, uma suposta contradição aqui, com a Mishnah, que vai vir na próxima página do Daf Rei. Rebbe Yehuda Omer, pergunta Gamará, Ad matai sholim et akshamim, até que momento se pede por chuvas? Rebbe Yehuda Omer, Ad shavor haPesach, até o fim de Pesach ainda se pede por chuva. Rebbe Meir Omer, Rebbe Meir diz, Ad shavor Nissan, não, até passar Nissan, mês de Nissan ainda se pede por chuva, quando passa Nissan já para de pedir. É uma contradição. Por um lado, a gente viu com a nossa Mishnah, a primeira Mishnah, Rebbe Yehuda, que ele diz que em Shacharit se cita a chuva de Pesach, e quando chega Musaf já para de citar a chuva. E aqui na próxima Mishnah fala que todo Pesach se cita a chuva. Contradição. Amar Rav Chisda falou, Rav Chisda lokasha kal lishol kal yaskir. Não, tem uma diferença entre citar e pedir. Mishal shail veazin, em relação ao pedir, ele continua pedindo até o fim de Pesach. Mais um pouquinho de chuva, por favor, mais um pouquinho de chuva. Aliás, que, mas em relação a citar, que é a época adequada de chuva, Beotol Erichon Pasik, já o primeiro dia ele já para de citar. Ele pede, quer dizer, ele para de citar, mas durante alguns dias ele continua pedindo até passar peça. A Marula falou, Ula, Adera Riza, essa frase do Rav Riza que ele dividiu as duas Mishnayot, em relação a pedir, em relação a citar, Kasha Kehomes Ashinaim. É difícil, é forte, é difícil de entender, que nem Homes Ashinaim, que nem vinagre para os dentes. O que achalenai, como fumaça para os olhos. É um absurdo o que ele falou, não pode ser. Por que não pode ser o que o Rebista falou? Se eu digo que numa certa oportunidade que ele não pede, mas ele está lembrando, quando começa Sukkot, ele cita a questão da chuva, quer dizer, ele pode citar, mas ele ainda não pede. Quando ele vai pedir no fim de Sukkot, ele começa a pedir. Bimkom Shoel, mas no lugar que ele está pedindo já, quer dizer, no fim de Pesach, até o fim de Pesach, segundo o que o Rebista falou, ele está pedindo, se ele já pede no fim de Pesach, então ele cita. Qual a lógica de citar sem pedir? O pedir sempre é mais forte que o citar. Se ele pede, que cite também, que cite, que louva Hashem porque está pedindo. Então não pode ser o que a Rabbi explicou da diferença entre as duas Mishnayot. Ela, Amarula, então Ula vem explicar a diferença entre as duas Mishnayot. Treitanai ali badere Beuda. Tem discussão entre dois Tanaim, qual a verdadeira opinião do Rebbe Uda. Se a opinião do Rebbe Uda é que eu paro de citar no primeiro dia de Pesach, ou se a opinião é que todos os dias de Pesach eu ainda cito, até o fim de Pesach eu ainda cito. Rav Yosef Amar, Rav Yosef vem falar mais uma explicação sobre essa possível contradição. Mai ad shavor Pesach, qual o significado das palavras até que passe Pesach? Que Rebbe Uda falou que tem que citar Ad she'avor shelech tzibur rishon ayored beyotov rishon shel Pesach. Não é que passar o Pesach. A palavra passar é citada que o shelech tzibur, o chazan, ele vai passar diante do púlpito da Teva para rezar. Ou seja, as duas Mishnayot falam a mesma coisa de uma forma diferente. Uma fala quando o Hazan for rezar, e outro fala quando passar o Pesach, quando passar o Pesach, quando passar o Hazan para rezar em Pesach. Amale Abaye, falou Abaye, Shelab Yotov Mika, será que existe essa questão de pedir em Yotov? Quer dizer o seguinte, a palavra que apareceu aqui, na segunda Mishnah, é Armatash Shoalim, se pede. Se eu digo que é tudo no mesmo dia, fala, vai, não existe pedido de chuva no primeiro dia. Por quê? Porque no primeiro dia se reza de Yom Tov. A oportunidade que a gente pede por chuva é somente na reza de Yom Chol, dia de semana, que tem a brachá da Parnassá. Mas Yom Tov não tem essa brachá, não se pede. Então, como pode ser que Rav Yosef ele diz que as duas Mishnayot falam sobre o mesmo dia, que é o dia de Yom Tov? Amalei, responde Rav Yosef. Tem sim. Existe um caso que se pede chuva, mesmo no Yom Tov, mas não tem brachá na Midá. Shoel Meturgeman. O Meturgeman, que é o Rav que ele dá a drashá na sinagoga, ele costumava dar drashá de Yom Tov, e também pedia tudo que o público necessitava. Uma das coisas que ele pedia falar a Yosef é também para chuva, mesmo que na Midá, na Shmoná, você não tem pedido oficialmente, mas o Meturgeman, o Rav que vai dar drashá, ele se impede. E sobre isso, o Rabi Uda está dizendo aqui, segundo o Rabi Yosef, que ele também cita, e louva Hashem, então ele pede necessidade do público. Pergunta o Abaye, Vechim Meturgeman shoel davar sheino tzarich latzibur? Será que o Rav, o Meturgeman, ele vai pedir uma coisa que o tzibur não tá precisando? Certo? A gente viu que a partir desse momento do primeiro dia se para de citar. E se para de citar é um sinal que não precisa mais. Então o que ele vai pedir? Não tem sentido pedir. Ela mechaverta kedeula. Então a fala Baie, a opinião que prevalece é a opinião do Ula, que para explicar as duas Mishnayot, eu digo que são duas opiniões sobre o que o Rebbe Uda falou. Rabba Amar Mayat Shavor Apesach. O que quer dizer essas palavras? Até que passar o Pesach, Ad Shavor Zman Shchitat Apesach. Até que passar o começo do tempo que se deve fazer o sacrifício do Pesach. Quando que é? No dia anterior ao Yom Tov de Pesach. Yom Yudal, no dia 14 de Nissan, que a partir do meio-dia já pode ser feito o Corban de Pesach. A partir desse momento, ele começa a citar, a partir do dia anterior ao Pesach, ele começa a citar a questão da chuva. O Hetchila Ken Sofá, e fala, a regra é o seguinte: assim como no começo é igual ao fim. Matrilato, Maskir, Afapishe no Shoel, assim como no começo, ou seja, em Sukkot, ele começa a citar, mesmo que não está pedindo ainda, ele vai pedir quando? Só depois de Sukkot, para não ter chuva em Sukkot. Existe um caso que ele pede, quer dizer, ele cita antes de pedir. A Sofot, assim também o fim, quer dizer, Pesach, quando ele para de pedir, para de citar, Maskir, ele começa a citar no dia anterior a Pesach. Mesmo que ele não está pedindo ainda. Quando ele vai pedir? Ele vai pedir no primeiro dia de Pesach. Amale Abaye falou para ele, Abaye, Bishlam atchila tomazkir Azkara na'amir tzui shelai. Fala bem, não está certo o que você falou. Você comparou o começo com o fim. No começo ele cita, espera um pouquinho para pedir. Assim também no fim ele para. Ele para de pedir e continua citando. Então está muito bom o começo. No começo eu digo que existe citação sem pedido. Por quê? Por que existe citação sem pedido? Porque a citação é um tipo de pedido indireto. A hora que eu louvo Hashem por alguma coisa, automaticamente ele tem vontade de dar para a gente. Então, realmente no começo faz sentido. Ele dizer o quê? Ele cita sem pedir, porque não quer pedir diretamente, porque é uma coisa ruim. Mas indiretamente ele pode falar, Hashem, lembre-se que a gente precisa de chuva. Indiretamente ele pode pedir. Dizer que tem um Rebbe Hassídico, esqueci quem é agora, mas ele dizia o seguinte: quando chega Rosh Hashanah, Hashem, ele cria o mundo de novo. Primeiro momento de Rosh Hashanah, no começo do ano, Hashem recriou o mundo. E se ele recriou o mundo, sabe que tudo existe para a nossa tefilá, a gente precisa pedir para ter brachot, para ter alguma coisa. E como pode ser que existe alguns momentos entre o começo do ano até a primeira reza, a midá de Arvit, que a gente ainda não fala, não só isso aqui, a gente não louvou ele a Hashem por nada, a gente só começa a pedir quando? Depois de Rosh Hashanah, no terceiro dia do ano, Gimel Tishrei, a gente começa a pedir por tudo, pedir por Parnassá, pedir por saúde. Então como pode ser que a gente está vivo se a gente começa a pedir somente depois? A Shema está esperando a nossa tefilá. Então fala esse Rebbe, na verdade, o fato de a gente citar na casa de Rosh Hashanah, a gente não cita a questão da chuva, da Parnassá, ou do talo, do orvalho, a gente também cita. Só o fato de citar já também traz brachá para a gente, mesmo sem pedir diretamente, que vai ser feito quando? Só daqui a 3 dias. Então isso que ele fala, o citar também é um pouquinho de pedido. Ela sofou, mas no fim, como pode ser que eu tô pedindo, paro de pedir e começo e continuo a citar? Para que serve essa citação sobre a chuva? Sofou, mas o Sheilaika. Para que eu preciso dessa pedido indireto que é o citar? Automaticamente, se você para de pedir, para também de citar. Ela me haberta que de leula. Fala o Abaye também. Daqui te vê que a opinião correta é a do Ula. Que para explicar as duas Mishnayot, eu tenho que falar que são duas opiniões sobre o Rabi Ula. Amar Abasi, Amar Rabi Yochanan. Alaha que Rabi Ula. Ele postulava o Rabi Ula, como ele falou, que em Shacharit e Musaf é trocado. Amar Rabi Zera Abasi. O meu Rebbe Yochanan, será mesmo, pergunta para o Rebbe, será mesmo que o Rebbe Yochanan ele possui como Rebbe Yehuda? Será que ele falou isso aqui? Ve'atnan, Mishoshá, Bemar Cheshvan, Sholim et Akshamim, fala a Mishnah que dia 3 de Cheshvan se começa a pedir chuva. Não é como o Rebbe Yehuda falou, que é no meio de Sukkot, começa a se pedir no fim de Sukkot. E sim, dia 3 de Cheshvan, ou seja, 10 dias depois de Sukkot. Rabbi Gamliel Omer, Rabbi Gamliel diz, Beshivá bo, não, no sétimo dia de Cheshvan. Ou seja, não bate isso aqui como o Rabbi Uda falou. Rabbi Reb Elazar, ele falou Reb Elazar, Alachá, que Rabbi Gamliel. Como pode ser que o Reb Elazar falou que era Alachá com Rabbi Gamliel, que é no sétimo dia de Heshvan, e o Rabbi Yochanan pôs aquela Alachá como Rabbi Yehuda? Amalei respondeu para ele, o Rabassi para o Rebzeira, Gavra, Gavra, Karamit, que está perguntando uma contradição entre duas opiniões? Tem a opinião do Rabbi Yochanan e tem a opinião do Rabbi Elazar. Cada um pode ser cada qual quem ele quer. Rebbe Yochanan pode ser como Rebbe Yehuda. E Rebbe Elazar pode ser como Rabbi Gamliel. E vai ter mais uma explicação que, na verdade, dá para encaixar as duas opiniões. A opinião do Rebbe Yochanan, que pode ser como Rebbe Yehuda. E também a opinião do Rebbe Elazar, que pode ser como Rabbi Gamliel. Como dá para juntar as opiniões? São datas diferentes. Lo kasha, não é kasha. Kan lishol, kan leazkir. Em relação a citar, de novo na mesma resposta, em relação a citar, a gente começa a citar lá, como Rebbe Yehuda falou, de Musaf, do Rabi. Mas em relação a pedir, a gente espera até quando? Até dia 7 de Heshvan. Pergunta Gamará, Ve'amar Rebbe Yochanan, Ve'amkom Shoel, mas que, peraí, não pode ser essa resposta, que tem diferença entre pedir e citar? Por quê? O Rebbe Yochanan falou uma regra. No momento que ele pede, ele também cita. O próprio Rebbe Yochanan falou que vai sempre junto. Como pode falar que a opinião dele é como é também como o Rebbe Elazar, que pode ser como o Rabban Gamliel? Responde a Amará, não, isso não é caché. Aú lev saká, em relação a parar de pedir a chuva e parar de citar a chuva na impensa, realmente, Rebbe Yochanan falou essa regra que vai junto. Mas em relação a começar a pedir em Sukkot e começar a citar, aí tem diferença. Certo? Dom Rebbe Yochanan e o Kobe Shoel Maskir, fala que Mara Aul Afsakaitman. Isso foi dito em relação a Afsakait, em relação a Pará. Vê a Rebbe Yochanan, pergunta a Mara, mas o próprio Rebbe Yochanan falou Itchil Leazkir Matchil Lishol. Quando ele começa a citar, ele começa a pedir. Passar, Bilishol, Posse, Bilashkir, ele já parou de pedir, ele para também de citar. Ou seja, fala meu claramente que tanto no começo quanto no fim vai junto o pedir com o citar. Então volta a pergunta: como pode ser que o Rebbe Elazar possa ser como o Rabban Gamliel? Como juntar as duas opiniões? Não tem como. Ele alocacha Halan, Haleu. Não, a verdade é que dá para se encaixar com as duas opiniões, tanto o Rebbe Elazar quanto o Rabban Gamliel. Halan, Haleu, uma regra é dita para quem morava em Eretz Israel, uma regra foi dita para quem morava fora de Israel, em Bavel. Em Bavel, eles precisavam esperar um pouquinho mais para a chuva chegar, porque tinha plantação lá na terra e estragava a plantação. Então o que eles faziam? Começavam a rezar para a chuva somente dia 7 de Heshvan. Porém, para Eretz Israel, eles queriam logo de cara. Então, a opinião como Rebbe Yehuda, que no sábado Hag já começa a pedir e citar também. Pergunta Gamará, mais na realidade, qual a diferença para a gente, para o pessoal de Bavel, de fora de Israel, que espera até dia 7 de Heshvan para começar a pedir? Deit lan pirei medabra. Porque a gente tem frutas, ou seja, plantação, no deserto, ou seja, no campo. Que se a gente começar a pedir agora para o chão, vai cair, vai estragar tudo. Levideu Nami! Peraí, mas também tem um motivo para o pessoal de Eretz Israel adiar um pouco o pedido da chuva. Eileu Ole Regalim. Eles têm quem? O pessoal que vem para os Regalim, que vem para as três festas de Avô Sukkot, vieram para Sukkot também. E eles têm que voltar para casa. E para dar tempo de voltar para casa, o ideal seria o quê? Começar a rezar só em sete de Heshvan, que já deu tempo de todo mundo voltar. Ou seja, tanto para Bavel quanto para Eretz Israel, tem motivo para adiar. Então dá para falar que tem uma diferença entre Eretz Israel e Bavel em relação a quando começar a pedir. Certo? Responde a Gamara, que Kaba Rebbe Yochanan, não, quando o Rebbe Yochanan citou a Alachá dele, que é como Rebbe Yehuda, Bisman Shein Bet HaMikdash Kayam. Só em relação ao quê? Quando já não tinha mais Bet HaMikdash. Se não tem mais Bet HaMikdash, não tem mais gente que vem para Yerushalayim, para Yataregen. Se não tem mais gente que vem para Yerushalayim, para Yataregen, então a gente pode muito bem começar a rezar antecipadamente por chuva. Diferente de Bavel, que Bavel sempre tem que adiar para não estragar a plantação. Certo? Asta deat leat. Fala, Gamara, se você já chegou nesse ponto, que o Rabi Yochanan falou sobre um caso que não tem Betamigdash, eu posso muito bem falar que os dois casos são para o pessoal de Eretz Israel. Tanto o caso que começa a rezar antes, por chuva, ou depois, são dois casos sobre Eretz Israel. Qual o caso? Lokasha kabizman shebetamigdash kayam. Posso dizer muito bem que a Lahá, quando tem Betamigdash, que eu adio o pedido de chuva, e quando não tem Betamigdash, hoje em dia, a gente fala que realmente começa a rezar antecipadamente pela chuva. Então a gente termina aqui o daf de hoje, a gente termina com uma tefilá, apesar de achar que a gente consiga. Em Pirush Shalayim, com Bet HaMikdash, que a gente começa a rezar por chuva somente em dia 7 de Rishvan. Até a próxima.